Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast de Mamos de Boss. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdeboss.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre educação, parentalidade e muito mais. Olá Viva, e hoje vamos falar sobre a questão da autoestima da criança e do modelo que desenvolvemos na escola da parentalidade. Eu tenho uma aluna que uma vez definiu a autoestima como sendo a estima que temos por nós. E estima significa apreço, amizade, mas também cuidado, respeito e carinho, tudo aquilo que nós devemos ter em relação a nós. Neste modelo da nossa escola, e que te falei ainda agora, nós temos 6 pontos que são fundamentais e que todos juntos colaboram no desenvolvimento de uma estima saudável e equilibrada. Mas antes de explicar cada ponto, deixa-me só fazer aqui um parênteses e dizer-te que a autoestima não é algo que esteja sempre em equilíbrio, tal como não estão também os 6 pontos que vamos agora aqui falar. Portanto, ao longo do dia, ao longo da vida, estes 6 pontos que dão que nos dão a possibilidade de termos uma autoestima em equilíbrio, também eles vão estando flutuantes. Então deixa-me aqui dizer-te rapidamente os 6 pontos e depois vamos olhar para cada um deles em concreto. Começamos pela autoconfiança, autodisciplina, resiliência, capacidade em comunicar, respeito por si e pelos outros e autoimagem. Muitas vezes nós confundimos autoestima com autoconfiança. De facto, a autoconfiança colabora para que nós possamos ter uma autoestima equilibrada, mas não é só. É de facto muito bom sentirmos-nos autoconfiantes quando, por exemplo, mudamos de escola, quando vamos fazer novos amigos, quando nos propõem uma tarefa que até pode ser nova para nós ou que não seja exatamente dentro daquilo que nós gostamos de fazer. E a autoconfiança é exatamente isso, é sermos capazes de termos fé nas nossas competências e sabermos que, em princípio, conseguimos resolver essas situações. Ao mesmo tempo, temos outro ponto importante que tem que ver com a autodisciplina. Então, o que é que a autodisciplina tem que ver com a autoestima? Claro que está relacionado. Repara, uma pessoa que se disciplina para atingir um determinado objetivo e o atinge, é claro que vai ficar mais satisfeita com ela própria, não é? É claro que se vai sentir mais forte, é claro que se vai sentir com maior autoconfiança também. Vamos a coisas simples do nosso dia-a-dia de pessoas grandes. Imaginemos que nós decidimos fazer uma dieta e começamos esta dieta hoje, que é segunda-feira. E até comunicamos lá no trabalho a algum colega ou alguma colega a dizer: olha, hoje vou começar uma dieta. Na quinta-feira começo a prevaricar. E digo: bom, agora já estraguei isto tudo, recomeço na segunda-feira. E viro ao disco e toco ao mesmo. Continuo sempre assim. Será que nós, quando olhamos para esta colega que está sucessivamente a começar dietas, será que vemos, neste caso específico, é claro, porque não podemos generalizar isto a todos os aspectos da vida, mas será que a vemos como uma pessoa que consegue levar esta batalha até ao fim? Claro que não. Então, a autodisciplina, ou seja, fazermos aquilo que temos que fazer e que nos vai trazer mais benefícios, vai claramente aumentar a estima que nós temos por nós, porque nós colocamos à frente aquilo que precisamos mesmo de fazer, à frente daquilo que nos vai trazer prazer imediato. A resiliência tem que ver com passarmos por situações que nós interpretamos como sendo negativas e termos a capacidade de dar a seguir a volta por cima. E quando damos esta volta, nós fazemos uma aprendizagem, para além de que também sentimos que a nossa própria força interna torna-se mais forte, é mesmo assim. E portanto a resiliência treina-se todos os dias e não precisamos de grandes eventos para o fazermos. Não precisamos de passar por situações extremamente desafiantes, mas lidarmos com uma contrariedade, conseguirmos dar a volta e vermos a questão por outro lado, tudo isto nos ajuda a tornar-nos mais resilientes e, de facto, quando trabalhamos estes aspectos com os miúdos, vemos que à medida que eles vão crescendo, vão sendo cada vez mais flexíveis. Também é verdade que há miúdos que têm um mindset com menor flexibilidade e é sobretudo neles que vamos ter que trabalhar. Não vamos achar que isto aqui é uma incapacidade deles, não vamos achar que é uma teimosia, é mesmo uma maior dificuldade que têm e que bom terem pais e adultos à sua volta que os possam ajudar nesse sentido. Vamos para os três últimos pontos desta autoestima da criança e do jovem. Capacidade em comunicar. Então, capacidade em comunicar tem que ver com falar bem em condições, mas sermos capazes de dizer exatamente aquilo que precisamos dizer e de pedir, com as palavras certas, e adequando também essa mensagem à outra pessoa, porque de facto nós precisamos sempre de adequar para que o outro consiga entender melhor aquilo que nós queremos e precisamos, ou pelo menos precisamos de lhe dizer. Capacidade em comunicar, trabalha-se com uma criança, corrigindo-a, ajudando-a a tornar o seu discurso mais concreto, mais específico, dando-lhe mais vocabulário, ensinando-a a ler, ensinando-a a escrever. Quando um adulto comunica em condições, quando fala das suas necessidades também, mas quando também apresenta uma comunicação clara, mostra-nos que a sua estrutura de pensamento é também ela clara e não é confusa. E naturalmente, quando nós vemos as coisas de uma forma mais clara, volto-me a repetir, claro que vamos ter uma autoestima mais sã e isso ajuda-nos. É uma pescadinha de rabo na boca, porque quanto melhor eu comunicar, mais vou querer fazê-lo e mais competente vou continuar nesse ponto em específico. Respeito por si e pelos outros. Há quem diga que aquela criança tem uma autoestima muito alta. Ora, autoestima muito alta não existe. Existe autoestima em equilíbrio ou existe baixa autoestima? Uma autoestima muito alta significa, na maior parte das vezes, que aquela criança tem uma personalidade muito forte, tão forte, que muitas vezes tem necessidade de rebaixar outros ou de fazer com que outras crianças se sintam mal. Isso não é autoestima alta, muito pelo contrário. E, portanto, neste ponto, quando a criança se respeita, sabe qual é o seu lugar e sabe que de vez em quando é preciso sair por bem dela, para bem dela, de uma determinada situação, quando ela se respeita, quando diz aquilo que tem que dizer, ela também está a convidar os outros a respeitarem-na. E ao mesmo tempo também será uma criança capaz de respeitar os outros nas suas dificuldades, podendo-lhe dar a mão, podendo dar a mão aos outros miúdos, quando eles estão com algum tipo de dificuldade, em vez de gozarem, de fazerem pouco. Atenção que crianças mais pequenas, por serem ainda imaturas, não só a nível das emoções, mas também terem imaturidade ao nível das áreas superiores do cérebro, muitas vezes são incapazes de fazer isto. Mas, à medida que vão crescendo e com a ajuda dos adultos e das experiências que vão tendo, claro que vão ser capazes de o fazer cada vez melhor. E, finalmente, autoimagem. Ora bem, autoimagem é a imagem que eu tenho de mim. E eu posso transmitir uma imagem muito confiante, de até uma autoestima muito elevada, bom, muito elevada não, mas segura, era isso que eu queria dizer, mas internamente só eu sei o que é que vai cá dentro. Então a autoimagem é exatamente a imagem que eu vou construindo de mim. E esta autoimagem eu construa como? Construa de várias formas. Com a minha análise às experiências, às minhas próprias vivências, mas também à forma como os outros comunicam comigo. E os outros são as pessoas mais importantes, nomeadamente os pais, os professores e os adultos mais próximos da criança. A forma como nós vamos comunicar com a criança, a forma como a vamos ajudar a tomar consciência dos seus comportamentos e ajudar a melhorar esses próprios comportamentos, tudo isto vai fazer com que a criança se sinta mais capaz, mais contente com ela própria, mais segura e possa desenvolver uma autoimagem mais equilibrada. Uma comunicação que tem um tom mais negativo, a mais humilhante, vai fazer justamente o contrário daquilo que nós pretendemos. Então, neste modelo que nós desenvolvemos aqui na Escola da Parentalidade, eu volto a repetir os 6 pontos que, do nosso ponto de vista, contribuem para uma autoestima, de facto, mais equilibrada e que nós vamos ter que apostar todos os dias à medida que vamos estar com os miúdos. autoconfiança, como é que nós os encorajamos, como é que nós desenvolvemos os talentos que eles têm, autodisciplina, como é que nós os ajudamos a lidarem com a vontade de pôr imediatamente o prazer, seja pegar logo na tablet ou comer imediatamente a sobremesa, por exemplo, ou a brincarem quando, a saírem da frente do televisor, quando é importante que possam ir rever uma determinada disciplina porque vão ter um teste, enfim, autodisciplina é mesmo isto. Resiliência, como é que eu ajudo a criança a encontrar dentro dela os mecanismos para dar a volta a determinadas situações. Capacidade em comunicar, como é que eu faço todos os dias para que ela tenha mais palavras para se expressar, porque de facto o ser humano, a única forma que ele tem para se expressar é através da comunicação e para lidar também com aquilo que vai dentro dele. Alguns expressam-se por palavras e é mesmo muito importante que haja vocabulário para isso. Há outros que ainda se expressam com música, dança e outro tipo de artes. Respeito por si e pelos outros, como é que eu ajudo o meu filho a respeitar-se? Como é que eu ajudo a colocar-se naquele que é o lugar dele? Como é que eu ajudo a tomar consciência da pessoa que ele é para que ele se possa respeitar e para que ele possa também respeitar os outros? Autoimagem. Como é que eu contribuo para um desenvolvimento de uma autoimagem em equilíbrio? Finalmente, antes de concluir este podcast, deixa-me te dizer uma coisa muito importante. A pessoa mais importante e que transmite como é que nós tratamos conta de nós nos primeiros anos de vida é o modelo feminino que toda a criança tem. Portanto, é importante que se tu tiveres uma autoestima que precisa aí de um boost, a possas também trabalhar para mostrar aos teus filhos como é que isso se faz. Ok? Fica a dica. Para receberes destes podcasts no teu WhatsApp, já sabes o que é que tens de fazer, apenas uma vez, é enviares um WhatsApp para o 00351, se estiveres fora de Portugal, 939-043-078 e, isto é mesmo muito importante, registares o nosso número no teu telemóvel. Sem isso, não consegues receber o podcast, ok? Vemo-nos na próxima semana. Votos uma excelente, excelente semana. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamesdoboss.com, onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamesdoboss.com. Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.